Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Peço aos irmãos que novamente comigo atentem ao verso de número 5 e 6. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Convido os irmãos a orarem comigo e apresentarem as vossas vidas ao Senhor em oração. Só Deus e você sabe como tem sido os dias, as suas lutas e as suas adversidades. O salmista diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, no mais ele tudo fará. E é nessa esperança que nós depositamos aqui a nossa fé. Querido Deus, Pai, obrigado pelo amor do Senhor, um amor que nos constrange, porque nos mostra a realidade de que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor faz. E nessa noite, a noite que nós aqui na Igreja de Cristo chamamos de noite de bênção, porque cremos que a Tua Palavra é viva, é eficaz e penetra ao mais íntimo do ser humano. E a Tua Palavra, Deus, traz consigo as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, o qual cremos e oramos, confessando a Tua Palavra, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque a Ti amamos e por Ti somos amados. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas, com a Tua graça e com a Tua infinita misericórdia. Sopra o Teu Espírito Santo neste lugar. E este mesmo Espírito, que é o penhor da nossa herança, que esquadrinhe o nosso entendimento e revele esta palavra a cada coração, segundo, ó Deus, a necessidade de cada um dos nossos irmãos. A palavra é uma só. O pregador, um vaso de barro ilimitado. Mas através do poder que emana do Teu Espírito, eu creio que essa palavra produzirá vida sobre cada família aqui representada, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Digo várias vezes aqui na igreja, e não me canso de repetir, usando palavras de Paulo, para proveito nosso. Salmos é um livro atípico. Atípico porque talvez ele faça parte da história de muitos de vocês. Existe até um certo apelo, por assim dizer, místico no livro de Salmos. Algumas pessoas acreditam que somente o fato da sua Bíblia estar aberta no livro de Salmos protege, não é verdade? Talvez já viram Salmo 23, Salmo 91, Senhor é meu pastor, né? E muitos chegam em casa, se você tem, eu não estou falando isso com um tom de reprovação, estou dizendo o apelo que é no livro de Salmos e a sua importância e o seu significado. significado. Alguns até quadros, ou no trabalho, ou no comércio, ou em casa, com os salmos. E isso serve como um memorial, algo para que a gente nunca se esqueça. Se eu pudesse sintetizar, eu diria que, enquanto toda a Bíblia, nós protestantes, os 66 livros da Bíblia, narra Deus falando com o homem, no livro de Salmos nós vemos o homem falando a Deus. Por mais que a palavra salmo é traduzido da sua língua como cânticos, como hinos, nós podemos encontrar no livro de Salmos, na verdade, um grande livro de orações. Orações das mais estranhas, porque narra a ira, o pecado, a tristeza, a agonia, a exultação, a alegria de Salmos. Salmos, aqui um breve relato, é dividido em várias partes, vários livros. Se eu não me engano, são 5 livros. E nós temos bem no meio do livro de Salmos, um salmo que não pertence a Davi nem aos seus sucessores. Um salmo que é chamado Salmo de Moisés. Como se no meio da história de Israel, Deus estivesse fazendo com que o seu povo olhasse para os grandes feitos do Senhor no Velho Testamento, dizendo: há esperança no seu futuro, porque o Deus que fez ontem é o mesmo que faz hoje e é o mesmo que fará amanhã. De forma que nós podemos, então, traçar um paralelo com os 150 salmos, não é isso? 150? Com a história do povo de Israel. Começando com os primeiros salmos, sendo eles salmos do jovem Davi, aquele que pastoreava ovelhas no campo, aquele que por vez teve que enfrentar leão e urso antes de ter a grande vitória com o gigante, o gigante Golias. Se você entender bem, Salmo 23 é um pastor reconhecendo que Deus é o seu pastor. Alguém que na sua juventude, na sua mocidade, tinha em si tanto a alma de um guerreiro, como a alma de um pastor, como a alma de um adorador. Será se nós não precisamos desses 3 aspectos também na nossa vida? Sermos, diante das nossas batalhas, guerreiros, como Davi foi, capaz de vencer gigantes, leões e perigos e ursos, e ao mesmo tempo sermos pastores ao ponto de ter zelo pelas coisas do Senhor, como Davi tinha pelas suas ovelhas, e reconhecer que, acima de tudo, somos adoradores de um Deus que zela por nós. Então, eu queria que você visualizasse o jovem Davi no meio do pasto, por assim dizer, no meio das colinas, melhor dizendo, né? Dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele fala: guia-me às águas de descanso, ele está falando de fato de algo que ele fazia com suas ovelhas. Então ele sabia que a jornada do início do dia era tão longa que, se voltasse pelo mesmo caminho, o sol do meio-dia pegava e certamente as aflições do dia pegavam e muitas ovelhas iriam morrer. Então era necessário que, entre a caminhada de ida e a caminhada de volta, repousassem em segurança à sombra das árvores e às margens das águas tranquilas, para que pudesse a sua alma ser refrigerada. Talvez você esteja neste meio termo, tenha experimentado de Deus grandes milagres, mas tenha sofrido com o calor das provações, e o Senhor te chama às águas de descanso, para você contemplar da sua bondade e da sua misericórdia. Lindo, não? Mas esse mesmo Davi, que nós vemos no Salmo 23, contemplamos algo muito trágico no Salmo 51, se não me engano, mas Salmo 32. Mas acredito que seja o Salmo 51, que é um Davi já rei, um Davi que havia pecado, que havia matado Urias, colocando ele à frente da batalha. Se eu não me engano, Urias, me ajudem, né? Esposa. Muito obrigado, irmão Saul. Então, você veio lá do Haiti para me ajudar, e eu louvo a Deus por isso. Então ele veio de lá, então ele matou aquele homem e tomou para si sua mulher, cujo nome é? Mas não pode ser em francês, tem que ser em português. Bate-seba? Ah, muito obrigado. Esse meu poliglota é terrível. Queridos, pensa bem. Esse homem foi confrontado pelo profeta Natan. E então ele produz aquele salmo: enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos. Então, de forma que você consegue contemplar no livro de Salmo a história do povo de Israel, com os seus acertos, com as suas graças e até mesmo com os seus erros. E Deus, ele é tão perfeito que ele permite que os erros sejam relatados para que, se eu e você igualmente errarmos, temos então um exemplo de como Deus restaurou também a nossa devida restauração. Esse mesmo homem que pecou e que transgrediu a lei de Deus foi chamado de amigo. Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se aquele homem que pecou como o pecado de Davi foi um pecado vil, de assassinato, de traição, conseguiu conquistar o coração de Deus pelo seu quebrantamento, pela sua sinceridade e pela sua devoção, você acha que nós, igualmente, que também temos errado, igual a Davi, não conseguimos alcançar o coração de Deus se igual a ele nos arrependermos? Profundo livro de Salmos, não? E nós temos, às vezes, imaginado que ele só se resume no Salmo 23 ou no Salmo 91. Pois bem, chegamos ao Salmo capítulo 84. Eu costumo dar alguns nomes para as pessoas. E eu quero chamar esse cara aqui do Salmo 84, esse varão, de um homem singular, um homem de forma muito especial. E temos muito a aprender com ele. Nessa noite, eu quero convidar você a atentar para os versos de números 5 e 6, principalmente como ele diz: bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado tem um significado muito forte na Bíblia. Se você puder dizer, olha, bem-aventurado, o que que seja uma pessoa bem-aventurada? Você vai falar assim, uma pessoa feliz? Não, não é. Bem-aventurado é uma pessoa além da felicidade. Deixa eu dizer para você, quando a Bíblia diz vencedor, ela não quer dizer que vencedor é aquele que chega em primeiro lugar muitas vezes, não. Vou te dar alguns exemplos claros disso. Estão lembrados daquela personagem, daquela atleta, se não me engano, de maratona, que em toda a Olimpíada tem aquela chamada de vídeo e mostra ela, que ela chega em último lugar, com as pernas completamente em cãibra, lembra disso? E ela está ali, né? E ela mal consegue chegar na linha de chegada, para ser bem redundante, e ela desmorona, mas ela persevera até o fim. E aí você fala, quem de vocês lembra de cor a imagem do vencedor daquela prova? Mas ninguém esquece a cena emblemática daquela mulher. Aquele maratonista brasileiro que estava em primeiro lugar, e aquele padre chegou lá e prendeu, e segurou ele enquanto ele liderava. Pessoas como essa, que apesar das dificuldades da vida, perseveram até o fim, o resultado do final é irrelevante para elas. É desse tipo de pessoas que a Bíblia fala que são especiais, que são pessoas nobres. O resultado da caminhada se torna irrelevante, porque a forma como caminham é tão especial quanto o resultado de se caminhar. Ou seja, para a pessoa, eu queria que você imaginasse a corrida de 100 metros rasos. Nós temos hoje uma pessoa emblemática e conhecida, que é o jamaicano, conhecido como, né, o raio, a flecha. Qual o nome dele? Usain Bolt. Tá, digamos que, a não ser um norte-americano agora, de 34 anos, se você fosse um apostador, Usain Bolt tinha chamado de barbada. Aposta nele que a vitória é certa. Agora eu queria que você imaginasse um país que não tivesse nenhum tipo de expressão no atletismo. E aí, colocassem na fileira Usain Bolt e mais 7 corredores. Imagina um brasileiro que não tem expressão, nunca teve resultado algum, mas naquela prova Usain Bolt ganhou, bateu o recorde mundial, mas esse brasileiro chegou, para surpresa de todas, em segundo lugar e fez o melhor tempo da sua vida. Digamos que Usain Bolt tenha feito 9 segundos e 80 centésimos, mas aquele brasileiro fez 9,84. Todos os flashes serão para Usain Bolt, ele foi o vencedor, mas aquele brasileiro foi mais do que vencedor, mesmo chegando em segundo lugar. Por quê? Porque ele conhece os limites dele, que ele não conseguiria ser igual a Usain Bolt. Mas ele foi o melhor que ele podia ser. Ele venceu a ele mesmo. Ele deu o seu melhor e ele conseguiu o melhor resultado da sua vida. Então, enquanto o nosso jamaicano é o vencedor, esse brasileiro, nessa história hipotética, representa o que seria mais que vencedor. Ele pode não receber o troféu de primeiro lugar, mas ele foi melhor do que ele mesmo. Me lembro de palavras de Martin Luther King, que disse algo do seguinte sentido: eu não sou quem Deus quer que eu ainda seja. Em outras palavras, estamos longe de ser a pessoa que Deus quer. Continuamos a errar todos os dias, continuamos a pecar, erramos e erramos e retrocedemos e erramos de novo e persistimos em errar. Mas um fato nós devemos dizer: nós não somos mais quem um dia nós fomos, porque desde o dia que nós encontramos a Cristo, a nossa vida foi transformada. Você não é mais quem você é, porque o Espírito Santo te tocou. Você é mais que vencedor. E nós vamos ver isso neste homem, nestes próximos 10 minutos. Este homem do capítulo 84 de Salmos, que a Bíblia diz, esse homem, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado. Ele é mais do que vencedor. Ele é mais do que feliz. Ele é mais do que feliz. Esse homem foi escolhido a dedo para ser um exemplo de fé. Qual que é a primeira característica deste homem? Cuja força está no Senhor. Interessante que ao mesmo tempo que a Bíblia exalta aqueles que reconhecem que a força está em Deus, ela condena dizendo que a pessoa ela é maldita. Ela é não abençoada, desprovida de graça, sentenciada à perdição. Diz assim: maldito é o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço a razão do seu sustentar. Ou seja, maldito é o homem que confia no outro? Não. Cristo sabia que Judas ia trair e mesmo assim depositou confiança nele. Não está falando de relacionamento interpessoal. Está falando de relacionamento entre você e o seu próprio eu interior. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que deposita a sua esperança na sua natureza, na sua inteligência. De contrapartida, bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que faz do Senhor a sua força. Lembrem do exemplo e do conselho dado por Paulo no capítulo 6 de Efésios, dizendo: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Quem precisa ser fortalecido, a não ser aqueles que reconhecidamente declaram que são fracos? E eu e você precisa dessa clareza na oração, de reconhecer que nós não somos ninguém e que Deus é em nós. Ou seja, certa vez Jesus foi abordado por um homem, e esse homem talvez tentou, né, ter de certa forma uma moral com Jesus, dizendo assim: bom mestre, Jesus, por que me chamas bom? Bom só Deus. Imagina. Ou seja, não vem com conversas, não. Toda bondade que existe é de Deus e vem de Deus. Ou seja, não existe nada que nós podemos fazer sem Deus. Primeira carta de João está essa sentença. Jesus dizendo, João, perdão, porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. O Evangelho de João começa a narrativa do seu Evangelho de uma forma muito poderosa e poética, dizendo assim: porque tudo o que foi feito por meio dele. Quem? O Logos, a palavra, Cristo. E nada do que foi feito, sem ele teria sido feito. Ou seja, Cristo é tudo em todos, por meio de Cristo, da sua palavra, o Logos encarnado de Deus, a palavra viva do Senhor. Ele, as coisas começaram nele, todas as coisas foram criadas por meio dele. Como assim, pastor? No princípio a gente vê a pessoa de Deus e vê o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Cadê Cristo? Quando você vê Deus pronunciar a palavra de poder, quando Deus fala, haja luz. O Logos do Senhor agindo, a palavra de Deus sendo manifesto, o poder de Deus em ação. Haja luz e luz havendo. Haja luz, haja porção seca, que se faça os luminares. E aí a visão cristã, que absorve completamente essa visão criacionista, que não anula a visão da evolução, mas que entende que a evolução é apenas parte da criação e da poderosa mão de Deus. Não podemos, precisamos de muito mais fé para acreditar no ocaso, por assim dizer, do que entender que existe uma mente uma mente completamente superior, arquitetando e sustentando e criando todo esse universo como nós o conhecemos. Imaginar que a planeta Terra está a uma distância nem muito perto e nem muito longe do Sol, mas uma distância exata para que possa haver vida nesse planeta. Então, eu não acredito que isso foi fruto de uma explosão do acaso. Existe uma mente por trás disso tudo e nós o chamamos de Deus. Queridos, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Eu quero aqui fazer um breve pesquisa. Eu quero começar de mim. Eu reconheço que eu já errei muito na minha vida. E eu reconheço que muitos problemas que eu tenho na minha vida e já tive foram frutos das minhas péssimas escolhas. Queria saber quem está comigo nessa. Ah, pastor, isso foi fácil. Foi fácil por quê? Porque é uma verdade. Isso é prova de que nem eu e nem você estamos preparados para governar a nossa vida. Porque só chegou ao ponto que está com as marcas, infelizmente, que nós temos no nosso coração, na nossa alma, porque nós estamos atestando que nós não somos capazes. Então é fato de que eu e você precisamos urgentemente de alguém que tenha capacidade de cuidar da nossa vida, porque a Bíblia diz que nós nem orar sabemos orar como convém. Se nem orar, nem falar com Deus, muito mais governar a minha própria vida. Então eu reconheço de que eu não dou conta como eu nunca tive, nunca dei conta. E se eu continuar tentando governar a minha vida, eu vou continuar sofrendo como sempre sofri. Então a melhor atitude, a mais sensata, é entregar a minha vida àquele que é capaz de governá-la. E a Bíblia está dizendo que nós seremos bem-aventurados se assim o fizermos. Entregue a sua vida, entregue o seu caminho, confia no Senhor, deposita a sua força, deposita a sua esperança em Deus, porque aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você lembra da música da Bíblia? Mas permanecem para sempre. E continua, tem um em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quem aqui conhece aquelas máquinas de terraplanagem que chegam num terreno completamente tortuoso e eles começam a fazer, planar o terreno, acertar o terreno. E aqui está usando essa expressão, coração, os caminhos aplanados. E aí você pergunta, são três palavras que precisamos compreender: coração, caminho e aplanados. Eu tenho dito aqui na igreja, na última quarta-feira, que todos nós queremos entregar o nosso passado obscuro a Deus. Quem não quer? Olha, não importa o que você fez de errado, Deus está aqui para te perdoar. Amém! A pessoa pode acreditar ou não em Deus, porque essa proposta é irrecusável. A pessoa para e pondera. Eu fiz muitas coisas de errado, estou aqui recebendo perdão. Eu aceito. Se eu falar, Deus, Ele quer perdoar você, Ele quer arrepender, Ele quer, perdão, Ele quer perdoar você, Ele quer tirar de você toda a culpa, e você talvez acredite neste evangelho que é verdadeiro, quando Cristo encontra aquela mulher pega em adultério, dizendo, eu também não te acuso, ou seja, eu perdoo você, mas poucos de nós despreza o restante. Deus não quer apenas perdoar o seu passado, Ele quer governar o seu futuro. Ele quer ser Senhor do seu futuro. O mesmo Deus que diz, onde estão os teus acusadores? Vai em paz, também diz, não peques mais. Mas você fala, pastor, mas é muito pesado. Eu digo, não é, porque o Deus que fala, vai e não os peques mais, Ele não te manda a deriva. Ele mesmo fala, eu sou contigo, eu vou com você, eu estarei com você. Ele não está te mandando realizar nada de que Ele não estivesse a par e principalmente junto com você. Agora o que eu quero perguntar para você é que você sondasse o seu coração. Porque a Bíblia está dizendo que dentro do coração existem caminhos. E você talvez imagina que existem estradas por onde você anda. Não, os caminhos por onde nós andamos. As marcas que nós trazemos na vida. Tudo o seu passado, que por mais que você fale, Deus já perdoou, mas as experiências que você teve na sua vida fazem e fizeram de você o que você é hoje. O que você é hoje é reflexo dos caminhos que você caminhou nessa vida. E é nesse ponto que eu quero que você entenda. Deus te ama, recebe você, perdoa você, tem um trato com você, tem uma aliança com você, mas Deus quer consertar. Deus não é Deus que escreve certo em linha torta, Deus conserta a linha. Não, Ele rasga a folha e põe uma folha nova, ou seja, faço nova todas as coisas, uma página nova, em branco, e vamos aqui citar o artista, escritas pelo dedo de Deus, uma nova e linda história no nome de Jesus. Deus é esse! É esse coração machucado que você está aí segurando como um grande troféu. Deus quer que você jogue ele fora, porque Ele quer te dar um novo coração. Aplanar os caminhos é permitir que o Senhor mude a sua perspectiva de vida, a sua forma de enxergar as coisas. Antes, você dava um boi para não entrar numa briga e depois talvez uma boiada para não sair. Hoje você entende que você deve levar um insulto, porque a Deus pertence a vingança, não a você. Você entende que quando você tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, se alguém se levantar contra você, se você estiver errado, Deus vai te corrigir. Mas se você estiver certo, a pessoa será corrigida. Você não tem que mover as suas mãos, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Não é pela força do braço. Não é pela força da sua natureza, do seu temperamento que as coisas vão se resolver. É Deus quem luta por nós. Bem-aventurado o homem cujo coração se encontra os caminhos aplanados. E aí eu chego e falo, Deus, este é o meu passado. Deus não fala, está só conjectando. Aí você fala, Deus, você me perdoa? Perdoo. Tá bom, Deus, mas eu quero guardar isso tudo aqui comigo. Fala, não, tem como não. Ou você entrega, ou você não entrega. Não, Deus, pega aqui. Deus não pega, Ele quer que você entregue. É esse coração machucado. Deus não está aqui para lançar no seu rosto, assim, ó, você não vale nada, você não presta. Deus não faz isso. Deus, Ele conhece o seu coração e sabe por onde você andou. E está dizendo, eu quero consertar isso por você. Eu quero consertar o seu coração, eu quero transformar a sua vida. Se a gente continuar a ter as mesmas atitudes que a gente sempre teve, nós iremos continuar colhendo o que nós sempre colhemos na nossa vida. E o que eu e você tem colhido fez com que nós cheguemos aqui neste estado, machucados às vezes, doridos, sofridos, angustiados, deprimidos. Deus sabe. Se nós continuarmos a andar pelos mesmos caminhos que nós andamos, nós vamos continuar obtendo os mesmos resultados. É preciso fazer algo diferente. E talvez o algo diferente que precisa ser feito não seja algo mirabolante, sim algo simples. Permitir que Deus entre na sua vida. Permitir que Deus transforme você. Que Deus aplane esse coração talvez todo machucado, todo tortuoso que vocês têm. Olha que coisa linda que está dizendo. Cujo bem-aventurado homem... cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Tá bom, essa pessoa teve um encontro com Jesus, recebeu um novo coração, lembra da música? Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Esse coração que Deus quer aplanar, a Bíblia continua dizendo a seguinte frase, a seguinte sentença, o qual, passando pelo vale árido, talvez a sua Bíblia esteja vale de lágrimas, talvez a sua Bíblia esteja vale de baca, faz dele um manancial, o qual de bênçãos cobre a primeira chuva. A Bíblia chama essa chuva de chuva serôdia, aquela chuva de outono, aquela chuva que é a chuva das flores, que sem ela os frutos dos pomares ficam comprometidos, aquela chuva que vai dar vida à raiz, aquela chuva que renova, aquela chuva que restaura, aquela chuva que floresce. Olha que coisa fantástica. A Bíblia está dizendo que esse homem, olha, o qual, passando pelo vale de lágrimas, pelo vale árido, faz dele um manancial. Quem faz? O Senhor ou o homem? O homem. O homem que permite que Deus transforme o seu coração, consegue passar pelas intempéries da vida, pelas adversidades da vida, de uma forma que, seja qual for a adversidade, esse homem que permitiu que Deus transforme o coração, aplane o coração, esse homem é capaz de transformar a circunstância mais adversa em bênção. E ele poderá dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse homem que tem o coração aplanado pelo Senhor não vai entrar em disputas, porque sabe que a sua herança está guardada em Deus. Esse homem que vai ter o coração aplanado vai fazer o bem, vai fazer as boas coisas do Senhor, mas vai entender acima de tudo que nunca será entre ele e a pessoa. Por isso ele não precisa esperar gratidão, não precisa esperar reconhecimento, porque como diz Madre Teresa de Calcutá, nunca será entre ele e o próximo, mas entre ele e Deus. Quer o que a gente faça, faça como se ao Senhor estivermos fazendo. O homem permite o coração que se encontra os caminhos aplanados, consegue mensurar muito bem a questão de expectativas. E entende que por mais que a situação esteja diversa, a sua vida está guardada em Deus. E Ele é fiel para transformar toda e qualquer situação das nossas vidas. Vão indo de sol em sol, porque o Senhor Deus é sol e escudo, concede graça e glória, nem um bem sonega aos que andam com Ele. Talvez você nunca tenha visto um salmo dessa forma, mas a minha oração, encerrando essa mensagem, é que eu e você permita que este homem seja em nós um homem